Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. Essa trilha sonora já mostra que o assunto de hoje é relacionado aos cerca de 800 mil índios que vivem atualmente no Brasil. O destaque é para a saúde das mulheres indígenas, que representam hoje pouco mais de 322 mil, metade em idade fértil. A partir de 2010, o Ministério da Saúde passou a contar com uma secretaria especial para tratar das questões relativas ao bem-estar das mulheres de diferentes etnias indígenas. As ações são diretamente realizadas pela secretaria, que divide o atendimento pelos 34 distritos sanitários especiais indígenas, como explica Viviane Inácio, do Departamento de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
Eles são territórios, né, divididos, eles não são divididos pelos estados, mas sim pela afinidade entre os povos, entre as etnias, entre a cultura, né? Então ela acontece essa divisão. Você vai poder ver que tem distrito que ele abrange 3 estados ali, mas é porque eles respeitaram a característica dos povos. Então não necessariamente foi dividido por estado.
Essa divisão é importante e foi um pedido das etnias. Cada distrito passou a ser uma unidade gestora. E isso agiliza processos de contratação, licitação e algumas decisões administrativas. Viviane fala um pouco sobre como é a ação das mais de 700 equipes multidisciplinares que estão nas aldeias para o atendimento à população indígena.
A saúde da mulher, ela não trabalha sozinha, ela trabalha integrada com outras áreas, com a área de imunização, vigilância nutricional, saúde mental, saúde bucal, saúde sexual, são todas áreas técnicas dentro do DASE que elas estão integradas à saúde da mulher. Saúde mental, ela trabalha a questão de suicídio, trabalha a questão da violência contra a mulher e a saúde sexual com distribuição de preservativos, de testes rápidos, né, contra hepatite, HIV, sífilis. E uma questão dos preservativos ou métodos anticoncepcionais, que a gente tem que respeitar a cultura de cada um deles. Nada pode ser oferecido sem a conversa com as lideranças locais, mas eles têm o acesso a isso.
Viviane Inácio diz que o acesso à atenção pré-natal melhorou muito entre as indígenas. Mas ela destaca a necessidade de fortalecimento do papel das parteiras nas aldeias e aponta alguns desafios a serem vencidos nesse atendimento tão diferenciado às mulheres indígenas.
Alguns desafios, né? Acho importante estar falando. É a detecção precoce das gestantes no primeiro trimestre. Por que esse é um desafio? Porque é costume, assim, a maioria das gestantes ocultar a gestação nos primeiros meses. E justamente quando a gente quer fazer a captação delas é quando esconde. Muitas vezes profissionais, quando eles começam a ver que aquela indígena está gestante, é porque alguém veio falar ou a barriga já está visível, né? Mas, assim, é uma grande dificuldade. Então, esse é um desafio, né? Elas falarem antes de passar o primeiro trimestre. Também a dificuldade em captar essas mulheres no período do puerpério, porque elas costumam ir para um familiar, é costume ir para um familiar, a mulher, mas, né, a mãe, a avó, cuidar dessa mulher. E, às vezes, ela sai daquela comunidade que ela está para ir para outra comunidade para alguém cuidar dela. Então, alguns cuidados que são previstos em protocolos não são realizados por causa dessa dificuldade.
Nesse contexto, as políticas públicas são o contato entre a cultura ocidental e a indígena. E esse contato pode ser positivo na medida em que haja compreensão dos valores culturais e da forma com que os índios vivem. Quem chama atenção para este aspecto é o especialista Bernardino Vitoy, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS.
A concepção de como o indígena ele é constituído, ele é formado, ela é uma visão diferente da visão ocidental. Para nós ocidentais, as pessoas são formadas a partir da fusão de um espermatozoide e de um óvulo. Para o indígena, não, é muito mais do que isso. cada grupo, cada povo tem a sua própria concepção, que faz toda a diferença nesse processo, porque ele é um choque com o pensamento e com o conhecimento da medicina ocidental. E quando nós simplesmente aplicamos, tentamos aplicar nas políticas voltado para essas mulheres, essa visão ocidental, hegemônica, heteronormativa, monogâmica e cristã da sociedade moderna, ele causa a repulsa, ele causa a estranheza. E aí, por aí você tem, muitas vezes, falta de adesão aos programas, às políticas que são implementadas, porque ela não corresponde, ela não evidencia essa visão da indígena, não está explícito, não foi construído com esse propósito, foi adaptado de um outro modelo que não é esse modelo.
E como uma índia vê isso tudo? Vamos ouvir Dayara Tucano, da etnia Tucano. Ela mora e estuda no Distrito Federal e acredita que as políticas públicas para as indígenas ainda não são uma realidade em todo o território nacional. Ela revela que, no DF, 8 mil pessoas de origem indígena vivem no local sem registro de terras indígenas, de acordo com a FUNAI.
Uma das grandes dificuldades que a gente tem é a falta de acesso a essas políticas em todo o território e uma visão que, em alguns momentos, pode ser até considerada retrógrada sobre que a situação, a condição indígena seja limitada ao espaço aldeado. Isso não é verdade. Os povos indígenas, assim como os negros, estão em todos os espaços da sociedade brasileira. Então, por exemplo, voltando para a situação aqui do Distrito Federal, é uma das regiões que não tem nenhum tipo de atendimento de nenhuma política pública indígena, porque ela não é uma área reconhecida pela FUNAI nem pelos sistemas de saúde ou educação. Eu sou residente do Distrito Federal, sou aluna da UNB, aqui nós temos aproximadamente uma população de 8 mil indígenas, né, que fazem constantemente apelo a esse debate, né, a essa situação de estarmos num contexto urbano, necessitando, no entanto, de dar garantia ao respeito de nossa identidade em todas as situações.
Neste ano, Dayara Tucano visitou aldeias em Mato Grosso do Sul e no Acre e pôde compartilhar com as mulheres as impressões sobre as políticas públicas de saúde indígena.
E uma dos maiores comentários era a grande ironia que existia nessa política de parto humanizado no sistema de saúde que não respeita ou onde os profissionais de maneira muito geral não têm preparação para entender a complexidade das técnicas de parto, né, da cultura indígena com o nascimento e como muitas vezes nosso conhecimento está muito mais avançado na tecnologia, na ciência do parto humanizado do que está no sistema do SUS, dentro de nossa experiência de vida, o lugar mais sagrado, mais seguro, está onde existe toda a segurança psicológica de estar dentro do núcleo familiar, onde existe a segurança espiritual também, de estar num ambiente que é considerado seguro, protegido, e onde está toda uma equipe, que é a comunidade inteira, para acompanhar esses processos, que não são individuais, mas coletivos. É uma comunidade inteira que recebe uma criança no mundo.
Igualdade e respeito pelas diversidades culturais são o caminho que podem levar a uma concepção adequada de política pública de atendimento à mulher indígena. Esse é o recado de Dayara Tucano. Ela amplia o conceito de aldeia, em que todos nós, de fato, estamos inseridos.
O mundo aldeia, ele é um espaço que não é apenas um espaço físico. O mundo aldeia é um espaço de cosmovisão. O mundo aldeia é um espaço de relação com o mundo. O mundo aldeia é um espaço de identidade. E a identidade, ela abrange toda a existência, toda a prática da vida.
A antropóloga da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Roberta Serri Reis, reforça que a ideia de aldeia apequena o espaço de discussão sobre terras e territórios. Ela busca uma reflexão sobre conceitos já disseminados e defende o uso comum do conhecimento para enriquecer as políticas públicas dirigidas às mulheres indígenas.
Quando a gente fala de medicina tradicional, de parto tradicional, isso sempre vem com uma ideia de complementar, né? E devia ser o oposto. Por exemplo, né? Eu posso falar de pré-natal, mas precisa ser o nosso pré-natal? Assim, a gente também não pode negligenciar, né? A gente não pode falar assim, não, eu não vou fazer pré-natal porque é da cultura deles, né? Eu posso estar negligenciando muitas vezes. Não pode ser só uma coisa ou outra. Mas será que eu também não posso identificar dentro daquela cultura, né, formas de pré-natal que são de fato, né? Assim, olha, eu sei que aquela indígena está sendo acompanhada, né, pela família, por isso, então ela está tendo também, né, sua forma de pré-natal. Então, assim, são coisas que a gente deve inserir.
A médica Maria Angélica Gomes, consultora do programa especial Mais Médicos, concorda com essa visão e defende que haja uma adequação de valores para que uma política pública possa beneficiar e respeitar o grupo a que ela se dirige.
Nas políticas públicas que nós temos hoje, quando nós levamos essas políticas públicas para as áreas indígenas sem fazer uma revisão delas, então quando nós levamos as políticas sociais que são importantes e são bem-vindas, elas não podem ir para as áreas indígenas da mesma forma que elas são entregues para as populações urbanas. Isso traz um problema muito grave na organização dessas populações. Então, hoje, nós estamos vendo um aumento muito grande na diabetes, em vários problemas crônicos, na obesidade em populações indígenas. Então, nós temos que, como políticas públicas, estar pensando nessas diferenças e parar e discutir muito mais que política pública eu vou levar para essas populações.
Maria Angélica dá exemplo de distorções que afetam a população indígena quando não se dá a devida importância para a cultura tradicional.
No trabalho que a gente faz, você vai ao interior da aldeia e você vê as crianças, os anciãos, a população deixando de comer a sua comida tradicional para incluir comidas ocidentais que são vazias. Então, essa série de questões, até mesmo na questão da saúde da mulher, na questão reprodutiva, né? Você tem que dar um incentivo para a mulher ter o número de filhos que ela quer ter, mas que esse incentivo não esteja ligado ao que ela vai ganhar por ter mais ou menos filhos. Ela tem que ter o apoio necessário, tendo mais ou tendo menos filhos. Então, isso é fundamental.
E a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, acredita que todos esses debates vêm revelando situações muito particulares pelas quais ainda passam diferentes grupos de mulheres. Ela entende que essas informações são fundamentais para embasar leis e nortear as ações da bancada feminina no Congresso.
Quando a gente escolhe esse tema saúde da mulher, constata-se muitas coisas em relação, diferenças em relação à mulher negra, à mulher branca, na questão da violência obstétrica, por exemplo, a questão da morte no parto, impressionante como cresceu a morte no parto das mulheres negras, porque agora está se fazendo esse recorte, né? Então, essa pauta vem disso, a gente já discutiu a saúde, fizemos da mulher negra, agora estamos fazendo esse recortes. E essas audiências servem para embasar algum projeto, alguma da gente da bancada feminina e também na Comissão de Direitos Humanos. Importante que a gente também leve para lá, porque quanto mais gente escutar, ouvir, muita gente que fica sabendo das coisas e pode mudar a visão a partir daí.
E o Pautas Femininas fica por aqui. A edição de hoje falou sobre a saúde da mulher indígena. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Ramila Moura e Paula Bento. Trabalhos técnicos de Cristiane Mello. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.